E aqui nos estúdios, conforme já anunciado na programação da CBN Vale do Iguaçu, a 106,5, participa conosco Emílio Bortolini. Pela primeira vez aqui nos estúdios da CBN, ele que é bacharel em Filosofia e Teologia pelo Instituto Santo Alberto Magno, aqui de União da Vitória, mestre summa cum laude em Espiritualidade pela Universidade Santo Antônio, pela Pontifícia Universidade Santo Antônio. Ele que é natural aqui de União da Vitória, estudou no exterior e agora de volta aqui na região, pároco de Porto Vitória. Padre Emílio, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes também, a todo o pessoal aqui da CBN.
É uma satisfação em tê-lo na programação, porque nós vamos falar de algo que envolve a cultura aqui da nossa região. Nós vamos falar sobre uma obra que o senhor vem trabalhando, sobre um projeto aqui para a União da Vitória. Porto Vitória também será contemplado. Já a gente fala um pouquinho. Isso. Primeiro vamos à União da Vitória, onde irá lançar a obra 11 por todos e todos por 11. Do que se trata? É um nome bem instigante.
Misturando literatura com futebol, né?
Isso aí.
Alexandre Mar e Iguaçu. É que assim, eu desde criança, eu nasci na verdade em Itajaí, né, em Santa Catarina. É. Serra Baixa, nego.
Natural de Itajaí.
Eu nasci lá, que é terra da minha mãe. Tá, mas certo. Eu me criei aqui desde alguns meses de idade, então me considero natural daqui. E quando criança, eu sempre assisti os Jogos do Iguaçu. Principalmente no tempo do estádio ferroviário, que depois eu entrei para o seminário, o bispo não deixava a gente sair para ver jogo. Mas sempre que eu podia, eu ia normalmente com meu pai e o meu irmão, a gente ia no estádio e assistia os jogos. E aí eu morei em Roma de 2009 a 2011, e pode parecer até meio ridículo isso que eu vou falar, mas eu fui em alguns jogos da Roma no estádio Olímpico. Eu lembro que eu fui num jogo da Champions League, que era Roma contra Bayern de Munique.
Certo.
E eu estava lá no estádio Olímpico, um dos maiores estádios do mundo, vendo um jogo da Champions e pensando no Iguaçu e no ferroviário.
É mesmo? União da Vitória, lá em Roma, não saía da sua cabeça.
Não saía, o Iguaçu não saía. Estava rondando dentro da cabeça ali.
É certo. É um entusiasta de esporte?
Eu gosto. Legal. Sempre gostei, principalmente de futebol, mas também de outros. Uhum. Também gosto, acompanho outros esportes também. E aí, quando eu voltei, eu queria muito ver um jogo do Iguaçu. E aí meu irmão me falou, olha, mas o Iguaçu acabou, teve uma série de problemas aí com a federação e dívidas e tal, não tem mais. Aí fiquei bastante decepcionado, digamos assim, com a notícia, e no ano passado eu estava acompanhando ali, vendo alguma coisa numa rede social, e eu vi uma hashtag, a Pantera está voltando.
Opa, reacendeu.
Aí eu vi aquilo, e eu tenho muito isso, às vezes eu vejo uma expressão e digo, isso é nome de música,
uhum.
Né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei fazendo uma música chamada Pantera Está Voltando. E no mesmo dia que eu fiz essa música, mas era para ser só uma música, assim, sem nenhuma pretensão, simplesmente me veio a ideia, a gente tem que se livrar dessas coisas que vêm, senão elas ficam fervilhando dentro da gente, ficam borbulhando. E naquele mesmo dia eu mais três, quatro músicas sobre o Iguaçu. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas eu podia fazer mais algumas e fazer um CD sobre o Iguaçu.
Olha só.
E aí, obviamente, o número que me veio à cabeça foi o 11, que é o número de jogadores de um time.
Né? Ok, então partiu disso. 11
Isso.
De um time.
Isso. Uhum. Aí eu compus essas 11 músicas em 2, 3 dias sobre o Iguaçu. E aí eu gravei no CD e fui entregar para o presidente do Iguaçu, o Husky. E quando eu coloquei no CD, que eu percebi que aquelas 11 músicas tinham dado a duração de 45 minutos.
Tudo veio...
Que é a duração de um tempo de futebol. Mas não foi de propósito, não foi intencional. Eu depois até pensei, eu devia ter pensado nisso antes, né? É bastante lógico, mas acabou vindo naturalmente. E aí eu pensei, poxa, eu poderia fazer um segundo tempo? Porque qual é o jogo de futebol que tem um tempo só? Né? Vou fazer um segundo tempo e aí pensei em músicas sobre União da Vitória. Porto, União da Vitória, Ciência das Gêmeas, a história, a cultura, a natureza e tal. Mas aí pensei, mas agora já está tudo pronto.
Uhum.
Eu não vou ficar fazendo mais. Eu, como você já mencionou antes, eu estou trabalhando também num projeto sobre Porto Vitória,
yes.
Que são 52 músicas. E eu tenho um outro ainda, que é sobre São Patrício e Irlanda, que foi a minha tese de mestrado, foi sobre São Patrício, que são 72 em inglês.
Então, na realidade, é um livro com música.
Isso.
E tem um CD junto.
Isso.
Então.
O livro são comentários às músicas. Certo. É uma espécie de complemento. Uhum. E daí tem um DVD também, que são videoclipes, imagens do Iguaçu e da cidade.
Certo. Então, enfatizando a história da nossa cidade.
Isso.
Na parte esportiva.
É, o primeiro, vão ser dois CDs, né? O primeiro CD são essas músicas sobre o Iguaçu, sobre o futebol. E daí o segundo, aí eu comecei a pensar nessa ideia, mas disse, não vou fazer, já está pronto, não vou ficar mexendo. E aí eu mencionei para o meu pai isso, né, Sr. Raulino. Eu falei, pai, estou pensando em fazer umas músicas aí para a União, fazer um segundo tempo para esse projeto do Iguaçu. E meu pai é de origem italiana.
Aham. Uhum.
E se tem uma coisa que italiano não tem, é delicadeza.
É mesmo?
É, bem seco. Aí o pai me olhou assim e falou, até que enfim tomou vergonha na cara.
Vai fazer o segundo tempo.
Eu falei, por que isso, pai? Ah, você mora em Porto Vitória há 5 anos, fez 50 músicas pra lá. E aqui você viveu a vida toda e não fez nenhuma.
Aí me inspirou, então.
Aí me inspirou, com um belo chute no traseiro, porque às vezes a inspiração vem de um afago, às vezes tem que vir de um pontapé, né?
Tá certo. E comunidade aqui de União da Vitória e região vai conhecer esse seu trabalho? Já está disponível?
Não, o lançamento eu pretendo fazer porque no mês de novembro, uhum, é o aniversário do primeiro jogo do Iguaçu.
Ah, legal.
O Iguaçu, uhum, estreou nos campos no dia 14 de novembro de 1971, empatando contra o Pinheiros.
Uhum.
E quem lembra, os mais antigos aí, era um time de Curitiba, que depois se fundiu com o Colorado para fazer o Paraná.
Certo.
Quer dizer, ele pegou de cara um time da capital, saiu perdendo de 2-0 e conseguiu empatar,
uhum,
empatar o jogo. E vai fazer 47 anos desse jogo agora em novembro, dia 14 de novembro. Aí eu estava conversando com o presidente do Iguaçu, o Ruski, que eles devem ali, eles têm essa associação Amigos do Iguaçu, né, que devem fazer um bingo, alguma promoção assim, para arrecadar fundos para o time e comemorar também o aniversário do primeiro jogo.
E já dispondo de um material que conta a história, porque
exato,
criamos que, ou acredito que não tenha outro material que possa vir a contar a história, a não ser a memória e o coração, uhum, dos entusiastas do futebol aqui de União da Vitória, da região, para o time do Iguaçu. E agora tem um material palpável.
Isso, na verdade, da parte histórica, o Kiko, o Jair da Silva,
uhum,
ele me falou que ele está fazendo, eu não sei em que ponto está, se ele está no começo, no meio, no fim,
certo,
mas ele está fazendo um livro totalmente focado na história do Iguaçu.
Legal.
Né? Não sei dizer, assim, quando que será lançado, mas ele está fazendo um trabalho, com certeza, muito mais histórico do que o meu.
Mas o seu projeto, então, para novembro.
Isso. A perspectiva, né?
Tá certo.
Vai saber, né?
E sabe, até acrescentando aqui, Padre Emílio, como nós destacamos, o senhor ficou muito conhecido aqui na região porque acumula 1,5 década como padre, é isso?
Vou fazer 20 anos em dezembro.
20 anos, então quase 2 décadas, né, para completar 42 anos de idade, um pároco jovem aqui da região, até inclusive aqui no estado do Paraná, a informação é de que em vários sites, quando você digita Emílio Bortolini, a maior referência é que o senhor ficou cotado com o título do padre mais rock and roll aqui do estado do Paraná. Como é que é ter essa atribuição? Nós vamos sair um pouquinho do livro, daqui a, uhum, pouquinho a gente volta nela. Como é que é carregar esse título do padre mais rock and roll aqui do Paraná? Até porque, nós até falamos ontem, foi bem oportuno que o padre Ederson participou conosco, uhum, hoje, o senhor, uhum, e nós falamos sobre essa visão que as pessoas têm de uma pessoa religiosa, até falamos a respeito desta procura, o próprio laicato, o ano do laicato aqui do Brasil, uhum, das pessoas estarem mais envolvidas, essa abertura com a igreja. Então, hoje, a visão do padre, ela está muito mais acessível à comunidade, concorda?
Uhum. Esse título aí que
vamos,
você citou,
vamos dar um título.
Foi de uma reportagem feita por uma revista chamada Helena, que é uma, uhum, revista da Biblioteca Estadual do Paraná.
Certo.
Que eles entraram em contato comigo, vieram aqui. Na época, inclusive, Logo depois disso, eu dei uma entrevista também para o professor Aloysio Vichuk.
Exatamente. Eu até acompanhei todo o texto e achei um máximo, né? Uma representatividade da nossa idade com esse título, Padre Mais Rock'n'Roll do Paraná.
Tem até um e box da Porão Discos.
e é o Padre Emílio Bortolini. Então conte pra gente.
Então, mas eu acho assim, até espiritualmente falando, teologicamente falando, toda vida de fé, ela tem que se basear na autenticidade, né? O encontro com Deus não permite máscaras. Então, o único meio de você realmente encontrar o Deus vivo e verdadeiro, não aquele Deus que eu crio, que eu invento na minha cabeça, mas o único jeito de você se encontrar com Deus de verdade é você ser quem você é, né? Não que você tenha que ser roqueiro.
Exato.
Se isso não mexe com você, você não precisa dizer, então eu vou me fazer de roqueiro para poder trazer gente. Não, isso não funciona, isso é falsidade, isso é... Né? Mas o fato é que na espiritualidade, esse que é o meu campo de estudo, se percebe com muita clareza isso, que Deus cria cada ser humano de um jeito. E se ele não desenvolve esse jeito que o próprio Deus deu para ele, por meio da carga genética que ele recebe da família, por meio das experiências históricas que ele acumula, por meio de uma série de fatores, o negócio simplesmente não funciona.
Uhum.
Né? Então, eu não sou, por exemplo, eu não é que na missa eu fique falando de rock.
Entendi.
Não é que eu fique fazendo propaganda. O peixe que eu vendo é o Evangelho de Jesus Cristo, não é os Beatles e os Rolling Stones. Mas que como pessoa, como ser humano, são coisas que mexem comigo.
Até tem uma frase interessante dessa sua entrevista que o senhor disse. Costumo dizer que nós, padres de anos, que cuidamos de paróquia, é que somos como os Rolling Stones, pois estamos sempre rolando por aí.
Isso. O nome dos Rolling Stones vem de um provérbio inglês que se diz Rolling Stone gather no moss. Quer dizer, uma pedra que rola não cria limo.
Exato.
E a gente que está hoje, está numa paróquia, amanhã está em outra, depois está em outra, está sempre rolando, né? Também não vai criando limo, né? O movimento vai limpando a gente.
E deixa eu já aproveitar aqui, como é que é conceituar a linguagem do rock com o pensamento religioso? É o que o senhor estava falando para a gente. Não é que irá falar em uma missa, por exemplo, de Rolling Stones, mas se apropriar da linguagem, é isso?
Eu acho que, como eu falei, quando é uma coisa autêntica, você não faz força. Não é uma coisa que eu digo assim, puxa, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que achar um jeito. É o que sai naturalmente de mim. Por exemplo, esse livro que vai sair junto com o CD, que chama-se 11 por Todos, Todos por 11, eu faço comentários às músicas. Né? E os comentários são sempre em três níveis. O primeiro eu chamo de óculos, que é analisar aquilo que a letra fala. Fala sobre a torcida, fala sobre um evento histórico do time... Tem uma música que é para o fundador do Iguaçu, Coronel Ricardo Gianordoli. Enfim, nessa primeira fase, eu digo do que eu estou falando, qual é o tema dessa música. Depois, na segunda fase, eu chamo de pontes, que é uma ligação a nível horizontal, que relaciona com aspectos da vida humana. Né? Por exemplo, o futebol aí, com esse próprio título 11 por todos, todos por 11, é uma ideia de colaboração, de que não é um contra o outro, é um com o outro, né? Ao menos os que são do mesmo time. Então eu ligo com aspectos da vida humana, da vida como é que também precisam de colaboração, que ninguém faz nada sozinho. E depois o terceiro ponto eu chamo de escada, que é uma sugestão de oração. De conduzir até Deus. Quer dizer, o ponto de partida eu comparo assim com uma roda de bicicleta.
Vamos lá.
Né? Tem vários aros, cada um parte de um lado. E todos chegam no mesmo ponto. Então o que eu faço aqui, cada música parte de uma realidade, de um aspecto da realidade. E todas chegam na experiência com Deus. Que é aquele miolinho que dá sustentabilidade à roda da bicicleta. Se você tirar aquele centro... A roda fica bamba, ela não se sustenta, né? Mas a partir dele, todos os aros ganham força, ganham estrutura, ficam sólidos, né? Firmes.
Agora 13h19, já nós voltamos a falar, eu peço licença ao senhor, nós vamos para um rápido intervalo, só antes, O Padre Emílio é de origem italiana. A família Bortolini, além da tradição religiosa, também tem uma linhagem de músicos, só para a comunidade entender aqui. Raulino, pai do Padre Emílio, foi maestro da banda municipal Emílio Tabuada Dias, aqui de União da Vitória, durante 30 anos. É o autor do hino da cidade de União da Vitória.
De Matos Costa também.
De Matos Costa também. Até hoje recebe homenagens pelo trabalho desenvolvido como músico e professor de geografia, disciplina que lecionou em colégios e universidades aqui da região. A paixão pela música foi transmitida pelos filhos, aos filhos. O irmão mais novo do Emílio, o Hernani,
Mais velho.
É, advogado, tocava sax e piano e era considerado também um talento musical precoce. É isso? Seu irmão também?
Ele começou bem cedo. Eu comecei velho, depois ele começou cedo.
Tá certo. Já o padre Emílio Bortolini, ele que é da paróquia de Porto Vitória, está trazendo informações pra gente a respeito de uma obra em que ele está... É um projeto, na realidade, aqui para a União da Vitória, um CD e um livro que conta a história do time Iguaçu, e ele está participando junto com a gente. Então o WhatsApp é o 99871-0002. Hoje o senhor faz parte da comunidade de Porto Vitória, uma cidade de 4.020 habitantes. A cidade, uma cidade pacata, digamos assim, até uma cidade bucólica. O que é que inspirou Emílio Bortolini a hoje estar atrelado a uma comunidade pequena e também desenvolvendo um projeto por lá?
Então, eu fui para lá, na verdade, por indicação do bispo, né? Uhum. Que na época ainda era o Dom João Bosco. E ele me mandou para lá, eu fui, não é que eu pedi, assim, digamos, para ir, né? Mas gostei, gosto muito de lá, do trabalho do povo, de um modo especial. O povo é muito bom, assim, de se lidar, de se trabalhar. E me possibilita também esses outros trabalhos que em paróquias maiores, com maior volume de trabalho, seria difícil da gente conseguir desenvolver, né?
Entendido. E por lá, em Porto Vitória, também tem um projeto que está saindo do forno.
Isso.
São 52 músicas para Porto Vitória, é a idade da cidade.
É, quase.
Quase a idade.
É, 52, era para ser 50, quando o município fez 50 anos. Só que aí acabei me atrasando com algumas coisas e tal, depois eu acabei jogando para 52, que é o número de semanas que tem num ano.
Ah, interessante.
Mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu já fiz umas outras músicas ali, não sei se...
Já ampliou de 52.
Eu ampliei, daqui a pouco tá...
Então por lá ainda não tem uma data para apresentação à comunidade.
Não, é que assim, desse de Porto Vitória, o livro, a publicação do livro, me foi prometido fazer pela Uniuvi.
Uhum.
Né? A princípio eles iam fazer só a diagramação do livro, depois acabaram oferecendo para publicar pela instituição. Então daí eu estou aguardando, né? A gente sabe ali as possibilidades ali que a instituição tem, as normas que tem que seguir para publicar e tudo mais. Mas o trabalho já está praticamente pronto, né? A parte musical foi mixada pelo Marco dos Anjos, que é de General Carneiro, um grande amigo meu, um cara tanto muito competente assim no campo técnico, quanto um grande ser humano também. Inclusive hoje eu estou indo para lá.
Legal.
Saindo aqui no final da tarde eu vou terminar mais umas músicas com ele lá.
Tá certo. Agora 13h24. No contexto atual, Padre Emílio, marcado pela secularização, o senhor percebe, de certa forma, um arrefecimento ou um reavivamento da religiosidade entre as pessoas? Lembro aqui o senhor, um parênteses, nós estamos vivendo um período de eleição, né? Nós vamos agora para o segundo turno, ainda estamos com os ânimos pautados para a eleição. Também é possível, o senhor percebe que este momento também causa algum certo distanciamento da religiosidade ou não?
Eu diria assim que de um modo geral, independente de eleições, mas a tendência que a humanidade tem vivido nas últimas décadas, ou até mesmo nos últimos séculos, é uma tendência centrífuga, né? Uma linguagem da física, é aquilo que espalha, que tira do centro, é a força que... Como uma centrífuga de roupa, né? Que joga a roupa tudo na nana. Quando você abre, no meio não tem nada, né? As roupas estão todas encostadas na parede da centrífuga. E é um movimento pelo qual a humanidade tem passado por muito tempo e que cada vez mais mostra os seus resultados nefastos. está dividindo o ser humano, está rachando as pessoas ao meio, está dividindo a sociedade. Eu comento isso aqui na introdução do livro, que a religião tem um papel fundamental na recuperação disso, porque a palavra religião significa religar. Quer dizer, coisas que estavam unidas e foram separadas e precisam voltar a se unir. E isso é função da religião. Não é, veja, os ouvintes não viram, mas vocês me viram aqui. O gesto que eu fiz com as mãos, de unir as mãos, é um gesto de oração. Quando você reza, você une as mãos.
Exato.
Né? Para dizer, eu uno a mim mesmo e aos outros, eu uno meu corpo e a minha alma, eu uno meu Deus e a minha vida. E esse é o grande papel que a religião tem a exercer na sociedade hoje. Né? Que é uma força centrípeta, que é o contrário, é aquilo que empurra para o centro. É aquilo que une. Eu tenho aqui, inclusive nesse projeto eu comento também, eu uso uma imagem da geologia, que eu gosto muito, que é a chamada Pangeia. Um cientista alemão, no começo do século passado, soltou a hipótese de que os continentes antigamente eram uma coisa só. Uhum. Que ele chamou de Pangeia, que em grego significa toda a Terra. E depois eles se separaram, há cerca de 240 milhões de anos atrás. E ele, esse cientista, chamado Alfred Wegener, ele mesmo disse que no futuro os continentes deveriam se reunir, ter novamente um movimento de se colocarem lado a lado um do outro. E eu comento isso, eu não sei se geologicamente isso vai acontecer, e se acontecer a gente não vai estar aqui para ver, mas que a nível de pensamento e a nível existencial, a nível de vida, é urgente que a humanidade faça isso, que se supere essa divisão e se reúna os continentes. O que são os continentes? É a religião, é a arte, é a cultura, é a vida cotidiana. São todas essas coisas que, ultimamente, nós temos colocado em gavetas, isso, separado umas das outras. E isso fragmenta o ser humano. A humanidade hoje está fragmentada por dentro. Isso é inegável, infelizmente.
E eu já emendo aqui. Uhum. Como a senhora utiliza o ativismo político e midiático de religiosos no Brasil?
Pois olha, aí acho que teria que ver exatamente de quem você está falando, né?
Vamos falar de uma maneira mais genérica, né? Mais uhum. aberta, assim.
É, aí eu acho que vai muito da consciência de cada um, uhum. né? Vai muito, uhum. não sei, teria que se ver o percurso que cada uma dessas pessoas seguiu.
Entendi o seu raciocínio.
Para se jogar de um lado ou de outro, ou para não se jogar. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. E que principalmente tem um componente histórico muito forte. Histórico, eu digo, da história da pessoa, né? Situações pelas quais ela passou, que levam ela a se posicionar de um lado ou de outro, ou simplesmente não se posicionar, ou coisa assim, né?
Tá certo. Nós já temos participação aqui para o Padre Emílio.
Vou ver. Minha
aqui
mãe um... não.
Olha, não é só mãe. O fim do telefone é 02 e diz o seguinte... É, exato. Não está assinado, mas diz assim, o Emílio e o irmão dele poderiam sim fazer uma dupla. É alguém que ele conhece, está ouvindo a programação. Depois eu te passo o
número. Tem que convencer ele.
Ó, já estão querendo uma dupla de Emílio e Hernani Bortolini.
Pois o nome é bem sertanejo, né?
Tá certo. Padre Emílio, conte pra gente finalizar, então. Este seu projeto, então, está contento, a gente percebe a sua satisfação em realizá-lo, em contar um pouquinho da história de União da Vitória. Então, a comunidade, a quem está nos ouvindo, pode ouvir para o mês de novembro, é isso?
Esperamos que sim. Estamos aí nos finalmente. É que quem já trabalhou com construção sabe disso, né? Uhum. Você constrói a casa, depois acaba demorando mais nos finalmente do que na construção em si, né?
O Miss Wolf avisou aqui que me deram uns minutinhos a mais aqui com o Padre Emílio, é isso?
Eu achei então, que ele estava me mandando embora.
A quem está nos ouvindo neste momento, que não está vendo aqui, ele fez um gesto que até remeteu, né? Tá certo. Eu tenho mais questões aqui, até separei aqui pra gente, que em 1999 o senhor jovem padre assumiu a paróquia de Paulo Frontin, também um município pequeno, 7 mil habitantes na época, uhum. acredito que hoje um pouquinho mais. Ficou durante 7 anos por lá, depois esteve em São João do Triunfo, estudou em Roma, como nós falamos no início, trabalhou por lá também, né? Até que chegou a Porto Vitória.
Eu trabalhei, na verdade, em Dublin.
Trabalhou...
Em Roma eu só estudei, eu não tive...
Com a vocação, trabalhou já...
Trabalhei como padre...
Na filosofia.
Trabalhei como padre numa paróquia em Dublin, numa região chamada Airfield. Voltei em 2013 fazer casamento lá.
É mesmo?
Dois noivos do Texas, dos Estados Unidos, que eu conheci lá, me convidaram. Aí eu achei que era meio difícil. Ele disse, ah, nós pagamos a passagem, nós te ajudamos. Opa! E acabou, acabei conseguindo. Fui pra lá, fiz o casamento e tal. Foi bem bacana, assim. E tem ainda muitos amigos, eles sempre me cobram. Espero em breve poder voltar lá, revê-los também. E eu tenho esse outro projeto também sobre São Patrício, lá na Irlanda, que eu também espero lançar lá, né?
Interessante.
Que são 72 músicas.
Então, o seu repertório hoje tem um vasto repertório, na realidade. Então, 72 músicas para a Irlanda, 52 um pouco mais para Porto Vitória, e agora para União Irlanda. Ao total, quantas músicas autorais?
Que eu já escrevi, eu calculo em torno de 750.
750 músicas.
Inclusive, esses dias, eu descobri uma coisa. Eu compus uma música para esse projeto aqui, chamado A União Dá a Vitória. Dá do verbo dar, né? Uma brincadeirinha com as palavras do nome da cidade. E compus essa música. E outro dia, minha mãe estava fuçando uns cadernos velhos lá em casa. E ela achou um CD que eu gravei, acho que em 2002, 2003, que já tinha uma música com esse nome.
Ah, é? É sua também? É
minha, sim. Eu pensei, eu não precisava ter escrito outra.
Escreveu com o mesmo título.
Ok, escrevi com o mesmo título. Como porque eu não lembrei que tinha escrito aquela.
Tá certo. Olha, ainda bem, ele falou da mãe. Ainda bem que tem a mãe, né?
Pois é, a minha mãe que achou. Senão...
O fim do telefone é 27. Diz o senhor, sou entradora de Porto Vitória e somos fãs do Padre Emílio, quando ele canta na igreja. Também não está assinado, o fim é o 27 do telefone e são fãs aqui.
Ah, é?
Estão na escuta aqui do Padre Emílio. Padre Emílio, como é que o senhor avalia, ou o senhor faz uma relação do exterior, o senhor que teve a oportunidade de estar por lá, com a nossa região ou com o próprio Brasil, em termos de religiosidade, em termos de tudo isso que a gente já falou até o momento, dessa questão das pessoas utilizarem mais da força centrípeta ao invés da centrífuga e serem mais próximas. Há um distanciamento? Como é que a religião é vista lá fora?
Em Roma, obviamente, tem uma força muito grande,
muito
pela
maior
presença do Papa, etc. e tal, né? A Irlanda teve problemas seríssimos aí com esses escândalos de pedofilia e tal, então muitas pessoas acabaram se distanciando, mas ainda, graças a Deus, existem muitas pessoas que conseguem fazer essa distinção de dizer uma coisa é um erro de uma pessoa que toma um caminho errado, que faz uma atitude que não tem como se defender. Não tem como a gente dizer que não é errado. Outra coisa é uma instituição que leva adiante uma mensagem e uma presença de Deus na vida das pessoas. Essa é a distinção que alguns não conseguem fazer.
Uhum.
Pensam, ah, mas tem esses padres aí que andaram fazendo essas coisas, eu não vou mais na igreja. Mas esses erros foram erros pessoais daquelas pessoas que cometeram, né? Não invalida a mensagem que é dada. Não invalida as celebrações que são feitas, a graça de Deus que é transmitida por isso, não invalida a vida de comunidade. Eu comparo sempre quando eu falo sobre a importância da vida de comunidade, porque tem gente que diz, não, eu não vou na igreja, mas eu rezo em casa.
Uhum.
Eu digo, olha, qualquer churrasqueiro sabe disso, pode perguntar, e se tiver algum churrasqueiro ouvindo, pode confirmar a informação. Se você deixa as brasas separadas, elas esfriam logo.
Uhum.
Você tem que deixar a brasa uma perto da outra, que daí o calor de uma esquenta a outra. E o calor da outra ajuda a manter essa uma quente por mais tempo. Quer dizer, quando as pessoas que têm fé se colocam unidas, uma fortalece a fé da outra, né? E se tem alguém ali no meio, que é uma batata podre, que não segue esse caminho, que faz pedofilia ou desvio de dinheiro, ou seja lá qual for o erro que seja, é essa pessoa que tem que ser tirada do meio, não os bons.
E o que está acontecendo é uma inversão, né, de valores.
Exato, às vezes acontece, e acontece isso, pessoas que por causa desses erros, algumas pessoas desacreditam da instituição, igreja, da mensagem do evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, ou desacreditam ou ficam no plano puramente individual.
Uhum.
Que daí é o que eu digo, vai ver, o churrasqueiro, se ele vê que tem uma brasa que está lá no cantinho sozinha, ele tem aquela pazinha, né?
Isso.
Ele pega e puxa para junto do meio, para que ela não se esfrie, né?
Uhum.
Que é exatamente essa visão que eu falava da força centrípeta, da Pangeia, né? Dos continentes voltarem a se unir e estarem juntos lado a lado, né?
Certo, bem explicado. Até inclusive, Padre Emílio, o que se percebe é hoje essa motivação dos padres cantores, que ganhou uma proporção muito grande no país. Uhum. O senhor também visualiza, de certa forma, que o senhor bem então pode ser incluído neste hall de padres cantores e que, de certa forma, tem atraído o que se apontam, pesquisas apontam, que tem atraído vários fiéis para dentro da igreja. A música está sendo um elo muito uhum. maior. O senhor também acredita nisso e também se caracteriza um padre cantor?
Olha, eu não diria assim que eu sou um jogador desse time, assim, sabe? No sentido que eu já lancei 7, 8 CDs e... Uhum. Quer dizer, não tô nesse meio. Eu acho que cada um tem o seu caminho, tem o seu rumo, né? Tem aquele... Até hoje, o artista que mais vendeu CDs no Brasil é o Padre Marcelo Rossi.
Isso.
Né? O por um CD, assim, o CD mais vendido da história da música brasileira é aquele Músicas para Louvar o Senhor do Padre Marcelo Rossi.
Creio que foi o primeiro que teve um aparecimento muito grande, né, nas mídias e com dança, que a comunidade viu aquilo com um vislumbre tão grande, uhum. né, uma novidade na igreja, né?
É, o primeiro mesmo, e o que para mim é de longe o mais talentoso de todos, é o Padre Zezinho. É, o Padre Zezinho vem desde os anos 60 brindando o Brasil com centenas de grandes canções, de conteúdo musical, de letras, de mensagens, de tudo que... Eu acho que se juntar todo mundo não chega na metade da canela do Padre Zezinho, né?
Exato.
Em termos de talento, de qualidade. Agora, em questão de sucesso, aí já é outra história, né? Outro parâmetro.
Que despontaram,
né?
É claro, e que muitas uhum. pessoas têm que atrelam isso. Mas foi um fator muito grande para levar mais fiéis, de repente, pela música, né?
Uhum.
Não é mesmo?
Uhum. É, para alguns pode ser que tenha funcionado assim. Mas o importante é sempre que essas coisas levem a Cristo, levem a Deus, e não a pessoa do padre, né? Se é esse ou aquele, o padre ou o pastor, ou também tem muitos leigos aí que fuscam as religiosas de grupos de oração e tudo mais. E o mais importante de tudo é que essas pessoas se percebam não como o ponto de chegada, mas como a ponte que conduza. Se o ponto de chegada não for Deus, não for Cristo, o caminho está errado.
Certo. Agora, 13h38, quais os principais desafios que o senhor apontaria, de repente, para a filosofia ou área da sociologia, envolvendo a religião, considerando o chamado trânsito religioso, ou seja, a forma de viver a religiosidade e a fé na sociedade contemporânea? É o que nós falamos anteriormente. Hoje, marcado pelo individualismo e até pela autonomia. Isso é possível?
Uhum.
Há uma reflexão a ser feita?
Então, uma coisa também que o futebol nos transmite, um valor importante, que é a fidelidade. Uma vez que você torce para um time de futebol, você não pode trocar. Você não pode trocar. Eu sou São Paulino desde criança por causa do meu pai.
Tá,
né?
Certo.
E claro que tem horas que a gente fica, poxa, mas quando é que esse time dá vontade de mudar e torcer para outro? Não, mas não se admite dentro do futebol mudança de time. Você pode mudar de qualquer coisa, mas não pode mudar de time. Então, o torcedor realmente do futebol, ele aprende isso, ele aprende a fidelidade. Ele torce para o time quando o time está bem, está sendo campeão, está levantando taças, e quando o time está caindo, está perdendo, está fazendo fiasco, a gente fica brabo, a gente xinga, e isso é prova de amor, porque você faz isso porque você ama o time. Se você não amar, você não xinga.
Uhum.
Você só xinga porque ama. Mas você não corta o vínculo com esse time, né? E também, né, nessa questão religiosa, esse é um valor que precisa ser cultivado, né? Da fidelidade, dizer, essa é a minha fé e eu vou ficar com ela. Ah, mas tem gente que não presta dentro da igreja. Tem, e aonde que não tem? Qual é o ambiente humano, dentro do futebol também? Uma das músicas desse projeto chama-se Frutas Podres.
É mesmo?
É que uhum. eu falo, o futebol é uma árvore que eu gosto muito. Eu gosto muito da árvore. Mas eu não sou ingênuo a ponto de não reconhecer que essa árvore tem vários frutos podres. Que são dirigentes corruptos, são torcedores violentos. Volta e meia a gente vê aí notícias de até torcedores que são mortos só porque estavam com a camisa de um time e o time rival, a torcida do time rival foi lá e espancou e matou.
É, infelizmente.
Então, são frutos podres. Mas eu não vou deixar de gostar do futebol porque o torcedor violento, porque tem jogador que faz cera, porque tem dirigente corrupto. A árvore é uma coisa. E essa árvore tem frutos bons e tem algumas coisas podres ali no meio também. Então, eu acho que essa visão que dá base à fidelidade. Quer dizer, é claro que dentro da igreja existem coisas erradas. É claro que existem pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer. Ou não fazem coisas que deveriam fazer. Mas se eu disser, então, eu não vou mais por causa deles, eu não vou para lugar nenhum.
Exato.
Aí eu vou abandonar o futebol porque tem dirigente corrupto. Aí eu vou torcer pro vôlei. Aí eu vou descobrir que no vôlei também tem jogo que é comprado, tem jogo que é vendido. Aí eu vou passar pra música. Aí eu vou descobrir que na música também tem... Quer dizer, a podridão está dentro do ser humano, não está fora.
Uhum.
Né? E aonde ele está, está inevitável. Uma vez que a gente reconhece isso, fica mais fácil de lidar com as coisas e de aproveitar o que tem de bom. Sem compactuar, mas é aquela velha história que se diz jogar a água fora, sem jogar a criança junto. Você dá banho na criança numa bacia.
Isso.
Você terminou o banho, você tem uma criança limpa e uma água suja. Você joga a água suja fora.
Uhum.
É, mas não joga a criança junto.
Tá certo. Agora 13,
segura a criança no colo.
E fica com a criança. 13h42. Ouvimos Emílio Bortolini, bacharel em filosofia e teologia pelo Instituto Santo Alberto Magno, aqui de União da Vitória. Já estamos com o adiantado da hora. Eu tinha prometido para ele 20 minutos, já estou com um pouco mais.
20 minutos de Júpiter?
Já estou com 35 minutos aqui. Obrigada.
E Júpiter é assim, viu?
Obrigada pela gentileza, pelo por estar aqui conosco na CBN Vale do Iguaçu. Vamos aguardar em novembro.
Isso.
Nós voltamos a conversar, onde vamos acompanhar o lançamento deste seu projeto para a União da Vitória, 11 por todos e todos por 11. Isso. Obrigada pela entrevista.
Ah, eu que agradeço. Só uma coisinha ainda, Vanessa, me permite acrescentar. Eu ainda estou pesquisando, mas existe uma boa chance que esse projeto entre no Guinness.
Olha só, conte pra gente.
No livro Guinness e Records, porque ao menos o que eu pesquisei, assim, de homenagens musicais a uma cidade, pelo mesmo compositor, que claro, o Rio de Janeiro, tem muita gente que fez música pro Rio de Janeiro, mas eu não achei ninguém que fizesse mais músicas pro Rio de Janeiro num mesmo CD do que a União da Vitória fez. No futebol eu achei que o Iguaçu ia entrar, mas não, tem uma banda chamada Ataque Colorado, que já fez umas 50 músicas internacional.
Tá certo. Então, vamos ficar na torcida, então?
Vamos, eu vou mandar a solicitação, claro, eles vão analisar, vão ver se tem outra solicitação semelhante, mas existe uma boa chance, só que se entrar não vai ficar muito tempo, porque o Deporto Vitória, eu mesmo vou quebrar o recorde.
Olha, eu fiquei pensando aqui, eu já ia te falar na sequência isso, ele próprio vai bater o recorde.
Eu vou,
aqui, né?
Eu vou puxar meu tapete.
Certo. Vamos ficar na torcida, acredito que tem tudo para dar certo.
Tomara.
Emílio Bortolini, muito obrigada pela gentileza,
você,
uma boa
Vanessa.
Tarde, uma boa semana.
Boa tarde, Deus abençoe vocês todos, hein?
Obrigada.